Continuamos aqui o nosso bate-papo com a SuBrasil Segurança e Medicina do Trabalho. Estamos falando sobre a questão de segurança no trabalho hoje, exatamente sobre periculosidade e também locais insalubres. Estava conversando aqui antes do intervalo comercial com o Ronaldo Toretti, que é engenheiro em segurança, tratando destes assuntos, locais insalubres, locais perigosos, e muitas dúvidas chegaram aqui à nossa programação. Vou fazer uma pergunta aqui de um ouvinte. Quem trabalha com vidro é um local considerado perigoso também, Ronaldo?
Não, o vidro ele é um local perigoso, né? Os riscos de acidentes em relação a corte, né? Tem que ter todo o cuidado, né? Se vidro pode cortar os membros inferiores e superiores, cair, cortar o pé, tem que usar sapatão, luvas. Mas na legislação ele não traz como periculoso para fim de pleitear o adicional de periculosidade de 30%. Mas ele não deixa de ser periculoso, né? Muitas empresas às vezes nos questionam, né? Inclusive o pessoal da saúde que atende o pessoal com surto, por exemplo, né? Surto psicótico, às vezes eles querem dar soco no médico ou em algum desse tipo. E nos perguntam, né? Bah, eu não tenho direito ao adicional de periculosidade. Claro que a gente reconhece que é perigoso, né, o trabalho deles. Mas a NR16 do Ministério do Trabalho não considera isso como periculoso para fim do adicional de 30%, né? São várias atividades que têm o perigo, né? Quem trabalha num canil, por exemplo, pô, você é atacado por um cachorro, é perigoso? Sim, não deixa de ser. Mas tu não tens o direito do adicional de 30%, né?
Falando sobre essas atividades perigosas na forma da lei, então, quais são? Você teria alguns exemplos pra gente aqui?
Sim, periculoso é em relação a inflamável, né? Inflamável, explosivo, né? Radiações ionizantes, pessoal que trabalha com raio-x, ultrassom, né? Os eletricistas, né, tem direito adicional de periculosidade, guarda patrimonial e pessoal, agora entrou também na lei, né, e são esses profissionais que têm o direito. Claro que é qualitativo, a gente tem que ir lá e analisar, né, como a gente mencionou anteriormente, não é por eu estar com um litro de gasolina que eu vou ter direito adicional de periculosidade, ou inflamável, ou explosivo, né, tem uma quantidade, tem um... por exemplo, um abastecimento de diesel, né? Tem algumas empresas que tem um tanque na própria empresa. Então, tu tem que esticar a mangueira num raio de 7,5 metros da ponta da mangueira que tu vai ter direito. Então, esse pessoal que circundam ali tem o direito. Não é por eu passar 100 metros do tanque de diesel da minha empresa que eu vou ter direito ao adicional de periculosidade. Por isso, uma avaliação prévia é muito importante, né?
Esse trabalho é prestado por vocês, da SuBrasil?
Sim, realizamos todo esse trabalho. Fizemos a vistoria prévia, fizemos toda a documentação, se tem direito ou não, com laudos, né? Fizemos a RT, tudo conforme a lei manda.
Até como você falou anteriormente, a preocupação maior é a questão da saúde do trabalhador, né? Uma pessoa saudável, ela vai render muito mais, obviamente, no trabalho, e a questão de segurança também. Tendo um local seguro, com a utilização dos equipamentos necessários, também vai evitar com que a pessoa fique afastada por um tempo. Isso tudo é benefício para a empresa, né, Ronaldo?
Com certeza, Rafael. Como tu mencionou ali do vidro, né? A pergunta ali do nosso ouvinte. O vidro é periculoso? Não, ele não é periculoso em relação à norma. Só que tem algumas coisas que a gente tem que ter uns cuidados, né? Em fornecer uma luva, porque se não fornece a luva, ele corta a mão. O fato de ele deslocar o hospital, tem que, né, o pessoal da empresa trazer ele e tal, às vezes fica afastado, tem que fazer sutura, fica afastado 7, 8, 10 dias, sei lá, depende da gravidade, né? Então, não é porque ele não tem o direito do adicional de insalubridade e periculosidade que nós não temos que ter o cuidado com esse trabalhador, né? Muito pelo contrário, né? Tem que ter o cuidado.
Tem uma outra pergunta aqui de uma ouvinte. Quem trabalha com eletrônico ou elétrica de automóveis também pode se enquadrar nessa questão de um local inseguro?
Com elétrica de automóveis, difícil, tá? A não ser que seja dentro de alguma subestação, alguma coisa desse tipo. Por isso que é bom a análise em local, né? É muito complicado a gente falar, não trabalha com elétrica, vai ter direito ou não. Depende, tá? Mas elétrica de automóveis, não, tá? Uhum. A princípio, né?
Teria que fazer uma análise para ver o local,
como funciona, enfim. É isso mesmo.
Questão do uso de EPIs, de um equipamento de segurança, ele elimina a insalubridade?
Nós temos uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora 9, né, o PPRA, que fala que se tu minimizar, neutralizar e até eliminar o risco, tu não faz jus ao adicional de insalubridade. Mas isso tem alguns porquês e alguns quesitos para que isso aconteça, né? Então não é vamos imaginar o ruído, vamos para o ruído que quase todos têm, né? Então o ruído acima de 85 decibéis para uma jornada de 8 horas, ele é insalubre acima de 85, uhum, né? Se eu der o protetor auricular, ele deixa de ser insalubre? Sim, só que eu tenho que controlar, né? Eu tenho que dar esse protetor auricular a cada 6 meses, eu tenho que fazer um treinamento para esse trabalhador, eu tenho que colocar na ficha de equipamento de proteção individual esse equipamento, né? Formalizar este CA que eu forneço para o trabalhador, que é o certificado de aprovação que todo equipamento tem que ter, ele tem que estar dentro da validade, o equipamento tem que estar em boas condições, a higienização tem que estar correta. Então tem uma série de fatores para que eu consiga não pagar insalubridade para esse trabalhador. Mas tem essa série de questões, né? Não é só eu fornecer o equipamento e não vou pagar, não vou dar, ele não tem direito. Não, tem uma série de quesitos aí que a gente tem que seguir. Por isso que é bom a gente fazer uma análise, cada caso é um caso, né?
Perfeito. Então, estamos falando sobre a questão do EPI. E você falou de EPI, por exemplo, a questão do ruído. Caso o trabalhador ele se recuse a usar o EPI ou ele não utiliza da forma que foi instruído, lá da forma correta, esse trabalhador ele pode ser punido de alguma forma? Enfim, o que acontece com esse trabalhador?
Sim, é a responsabilidade da empresa de fazer com que ele utilize esse equipamento, né? Então, quando ele se recusa a utilizar esse equipamento, tem algumas formas, né? Então, tu faz advertência verbal, conversa com esse trabalhador, né? Primeiro, tu já tem que ter dado todo o treinamento para ele, toda essa parte que nós conversamos anteriormente. Então, o trabalhador se recusando, tu faz uma advertência verbal, depois tu faz as advertências por escrito e depois tu faz os famosos ganchos, né? Que são as suspensões. Então, depois disso, tu pode fazer a demissão do trabalhador até por justa causa, tá?
Mais uma dúvida chegando aqui, quem trabalha com agricultura, por exemplo, avicultura, suinocultura, tem algum tipo de insalubridade ou de risco, periculosidade também?
Sim, se esses trabalhadores, geralmente as propriedades rurais têm bastante produtos armazenados, né? Então, dessa forma, a gente tem que fazer uma avaliação, é difícil a gente mencionar assim, mas os trabalhadores que trabalham com pulverizações, né, que tem, depende o produto, uhum, que eles vão utilizar ali, né, e periculosidade tem que se enquadrar na NR16, por exemplo, inflamável, explosivo, como a gente conversou anteriormente. Mas tem vários defensivos agrícolas aí que são insalubres e que estão em alta, né, inclusive o meu TCC da graduação de engenharia de agronomia foi sobre equipamento de proteção na utilização para esse povo da agricultura. Uhum. E realmente é muito subnotificado, né? O cara da agricultura, às vezes, ele não tem a informação, né? Uhum. Ele acaba utilizando, acaba se intoxicando, toma qualquer medicamento em casa e essas notificações não chegam até o Ministério do Trabalho. Mas tem produtos aí muito, como que eu vou chamar, muito agressivos à, uhum, saúde, né? Então, eles acabam utilizando e acabam até adoecendo. Mas tem que fazer uma análise, né, Rafael, para a gente ver se é insalubre, se não, concentração, intensidade, uso, como que usa ou não, bombas costais, né, que a gente chama aquela bombinha que tu usa nas costas ali para passar, tu tem mais contato, né, alguns agricultores usam em tratores, o trator é cabinado, daí já muda também. Uhum. Então, tem que fazer uma análise, né, fazer uma análise na propriedade para a gente ver isso aí.
E é importante que façam essa análise até para quem trabalha com a própria família ali, questão de saúde, né, dos familiares.
Isto mesmo. Como eu falei, muita subnotificação, acabam adoecendo, não sabem o porquê, e às vezes é alguma intoxicação, alguma doença relacionada aos agrotóxicos que estão utilizando, né. Muito importante também é em relação na hora de tu tirar essa roupa que tu estava utilizando, né? Uhum. O que a gente percebeu quando a gente estava fazendo TCC? Às vezes a família tem até um bebê, uma criança que recém-nascido, e o pai trabalha na roça o dia todo passando veneno. Chega à noite, ele chega em casa, coloca essa roupa junto com a do bebê para lavar, né? Vai, tudo junto ali na máquina e acaba, às vezes, até intoxicando a criança também. Né? Uma luva que tu descarta mal, né? Tem um agrotóxico, vem para a família também. Então, a importância também é da forma correta de tu lavar essa roupa que tu utilizou, do calçado, do boné, do chapéu, né? É muito importante. E bem diferente do que todos, que algumas pessoas pensam, na agricultura tem os EPIs também corretos para te utilizar, para te não te contaminar. Tem as máscaras, os aventais, tem tudo. Na verdade, a agricultura é uma empresa também, né? Uhum. É uma empresa, então tem todos os direitos e tem todos os deveres igual uma empresa normal.
A Subrasil Segurança e Medicina do Trabalho, hoje ela presta essa assessoria, digamos assim, para o pessoal da agricultura hoje que está nos ouvindo, de repente se interessou agora pelo assunto, quer ter mais cuidado ali com os familiares, com os empregados, eles podem também estar acionando vocês lá para prestar essa assessoria, Ronaldo?
Sim, sim, com certeza, com certeza. A família, a agricultura familiar ou agricultura profissional também é considerada uma empresa, né? Então tem todos os riscos. Então eles podem estar nos chamando, conversando, que a gente vai até a propriedade e vamos fazer essa análise, tranquilamente.
Como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com vocês, Ronaldo, agora?
Sim, eles podem estar chamando nós no telefone fixo, né, que é o 3465-1877. E também temos o WhatsApp, né, é o 98840-1486. Pode estar nos chamando que a gente vai até a propriedade, até a empresa, e vamos fazer essa análise. E quem resolver vir pessoalmente na nossa empresa, nós estamos localizados aqui na Rua do Correio, ali como referência, né? Aqui em Uruçanga, bem próximo do centro. Pode chegar ali que nós temos a secretária, trabalha o dia todo, às vezes a gente não está, mas chega ali, deixa o telefone, conversa conosco, agenda, que nós vamos tirar todas as dúvidas.
Importante. Saúde do trabalhador aí em primeiro lugar, né?
Sempre. E também ali junto com a Subrasil Segurança e Medicina do Trabalho, nós temos alguns especialistas que trabalham conosco, né? Então temos vários exames também, quem precisar, nós temos audiometria, espirometria, eletrocardiograma, mapa, Holter, dentre outros, né? Temos dermatologista, ginecologista, né? Endócrino e várias especialidades. Então precisando, né? Pode nos chamar. E pode nos ligar no 3465-1877 ou chamar nós no WhatsApp, né, 8840-1486, que nós vamos dar o suporte necessário para toda a população.
Então, 3465-1877, WhatsApp 98840-1486. Se alguém não conseguiu anotar aqui o telefone, o WhatsApp, pode pedir para a gente aqui no nosso WhatsApp da rádio aqui que nós vamos encaminhar na sequência. Então, tio Ronaldo, falando conosco da Subrasil Segurança e Medicina do Trabalho, dando uma aula para a gente aqui de locais insalubres, locais com periculosidade e também as orientações devidas aí para você, trabalhador. Ronaldo, muito obrigado pelas informações aqui no nosso programa, pela participação, tenha um bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que estamos sempre disponível ali na Subrasil. Qualquer coisa que a gente puder ajudar é só nos chamar.
Perfeito. Ana Paula também conosco aqui, acompanhou a nossa entrevista. Hoje não participou aqui, né, Ana Paula, mas numa próxima oportunidade ela vem para falar conosco também, que ela é fonoaudióloga lá também, fonoaudióloga da Subrasil. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia.
Obrigada, bom dia.